Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste domingo. E hoje é 29 de janeiro de 2023. Para todos, votos de um bom domingo. Dana Guedes, que está na apresentação, e do Lisa Ailo na produção desta emissão, que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com, também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na onda média podem escutar-nos em 1530. Também podem ouvir esta emissão em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Educativa na cidade de Catió, na cidade de São Domingos, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berlanda, em Búbia, a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu com a Rádio Sijanou, que é Leste FM, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital, estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Não esqueça, também nos podem ouvir em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje no Espaço de Angola, falamos do livro do general Dino Matros sobre a sua vida como participante na Guerra da Libertação de Angola. Depois, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matosinha. Vamos falar hoje sobre a cólera. E, a seguir, Denis Teschi vai conversar com o Cláudio António Romal, do Grupo Cultural Guinense, Netos de Bandim. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O Ministério da Defesa do Irão disse hoje que uma das suas fábricas de armas foi atacada por drones na cidade de Isfahan, no centro do país. O Irão disse que as suas defesas antiaéreas abateram um drone e que dois outros explodiram por cima da fábrica, causando danos menores no telhado da mesma. O diário Wall Street Journal, citando fontes oficiais americanas e pessoas familiarizadas com a operação, disse que o ataque foi levado a cabo por Israel. As autoridades militares israelitas não comentaram. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse que estas ações não terão impacto no que disse ser a determinação e intenção dos peritos iranianos em alcançar progressos nucleares pacíficos. O programa nuclear do Irão é um dos tópicos que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai discutir na viagem de 3 dias que iniciou hoje ao Médio Oriente, com uma paragem no Egito, onde se deveria reunir com o presidente Abdel Fattah al-Sisi. Amanhã, Blinken deslocar-se-á a Israel numa altura de crescente violência na zona. Na sexta-feira, um palestiniano armado matou 7 pessoas em frente a uma sinagoga no pior ataque contra israelitas desde 2008. Este ataque foi precedido de uma incursão militar israelita na cidade de Jenin, em que vários palestinianos foram mortos. Para além das conversações com as autoridades israelitas, Blinken deverá deslocar-se a Ramala, na margem ocidental do Jordão, para conversações com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas. Durante a sua viagem, Blinken deverá abordar também, como dissemos, o programa nuclear do Irão e a guerra na Ucrânia. A Ucrânia disse hoje ter repelido um ataque russo na zona de Blaodatn, na região de Donetsk, no leste do país, onde o grupo mercenário Wagner disse ter assumido controle dessa localidade. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu a situação de extremamente aguda, especialmente no leste da região de Donetsk, onde a Rússia está a aumentar uma ofensiva. A Rússia acusou as forças militares ucranianas de deliberadamente bombardearem um hospital numa zona controlada pela Rússia. Por outro lado, 3 pessoas morreram em bombardeamentos russos à cidade ucraniana de Kherson, no sul do país, em que um hospital e uma escola foram atingidos. Pelo menos 41 pessoas morreram no sul do Paquistão quando um autocarro que viajava entre Kati e Karachi se despenhou numa ravina. Por outro lado, 10 crianças morreram quando um barco se virou num lago no noroeste do Paquistão. Um jornal disse que 17 crianças e um professor se salvaram, mas que 4 outras crianças estão em estado crítico.
O general Dino Matros apresentou há poucos dias o seu mais recente livro. O livro foi apresentado no Memorial Dr. Agostinho Neto e nele o general fala da sua experiência como participante ativo na Guerra de Libertação de Angola. Este é um livro que nos fala o Pedro Dias.
Memórias, volume 2, 1971-1977, é o título da mais recente obra literária do general Julião Mateus Paulo, Dilma Troce, lançada no dia 19 de janeiro, no Memorial Doutor António Agostinho Neto. Memórias, obra de índole histórica, retrata a experiência pessoal de Dilma Troce, vivenciada ao longo da sua ativa e contínua participação na Guerra de Libertação Nacional Angolana contra os invasores portugueses desde 1575 e contra as invasões estrangeiras no país no período que decorre de 1971 a 1977. Convidada a apresentar o livro, Rosa Cruz e Silva, historiadora, deu a conhecer as temáticas do segundo volume.
Segundo o livro de memórias, 397 páginas, está dividido em três capítulos, a saber, o fenómeno do fraccionismo em Angola na década de 70 do século XX. Capítulo 2. A situação em Angola após os acontecimentos do 25 de abril de 1974, em Portugal. E o terceiro capítulo e o último, os acontecimentos do 27 de maio em 1977 em Angola. O que são de fato as memórias? Parafraseando Nicásia Matias, ela dizia, na primeira edição do primeiro volume, memórias são recordações de experiências vividas que alguém decide divulgar. Contudo, nós queremos acrescentar que as memórias são momentos que contribuem para a tomada de consciência do passado em direção ao futuro que se deseja. Portanto, estas memórias constituem narrativas históricas sobre fatos presenciados ou participados pelo autor, quase a tocarem o modelo do diário. Ainda que o autor não tenha escrito em cada fase do seu cotidiano, mas pelos vistos ele registrou.
Segundo a historiadora, o autor, Dilma Troce, faz uma busca incessante para a correção dos factos, procura recuperar com maior fidelidade as narrativas que se fixaram. Porém, na sua visão de militante do MPLA, de combatente, podem não corresponder à verdade dos factos.
Começando pelo primeiro capítulo, temos as posições do autor perante as dissidências ocorridas no movimento de libertação de Angola em 1963. No retorno ao tema fraccionismo, para repor-se às várias dissidências que tiveram lugar na trajetória do movimento, o autor procura revisitar os lugares nos quais os fenómenos ocorreram, mas, sobretudo, dar nota do posicionamento de algumas figuras proeminentes, os protagonistas de tais eventos. Dilma Troce aponta, inclusive, as motivações que, na sua ótica, justificam os atos, muitos dos quais absolutamente nocivos à coesão e à unidade da organização, ingredientes fundamentais para o melhor funcionamento das estruturas do seu movimento. Reportando-se ao posicionamento dos países ocidentais em face da luta travada pelo MPLA, sobretudo pela sua corrente ideológica, esforços foram desenvolvidos a partir daquelas capitais para minar a coesão do MPLA, e nesse exercício recorreram ao descontentamento de algumas franjas que tiveram protagonistas que ocuparam altos cargos no movimento de libertação. Neste sentido, responsabiliza o Ocidente pela evolução da crise desenvolvida por Daniel Chipenda, que, segundo o autor, deveria substituir a direção do MPLA, chefiada por Agostinho Neto. Após o 25 de abril, o autor abre caminhos para explicitar o contexto político, sendo que o MPLA, pela força e política militar que representava no contexto do movimento de libertação em geral, foi vítima de ataques fulgurantes para superar a divisão. Após o 25 de abril, quando o MPLA se devia apresentar coeso e unido para a fase negocial com as autoridades portuguesas, o que é que se assiste? Diz o autor. O surgimento de mais um grupo que atua com a mesma praxis das dissidências anteriores, refira-se o caso de Viaça da Cruz e de Daniel Chipenda. Agora era a vez da revolta ativa, a quem o autor não poupa palavras para desclassificar a sua posição. Na verdade, e a nosso ver, as tais propaladas reflexões do grupo da revolta ativa não trouxeram qualquer valor acrescentado ao MPLA ou à luta. A crítica a este grupo deve-se sobretudo ao facto de que alguns dos seus integrantes se terem afastado da luta, designadamente da guerrilha, indo mesmo viver na Europa.
No segundo volume de Memórias de Dino Matrosse é trazida a temática sobre o Congresso de Lusaka do MPLA, agosto de 1974, caracterizado como um momento de oportunismo pelas facções das revoltas e pelos líderes dos dois Congos e da Zâmbia.
Neste percurso e nesta obra, o autor também dá nota alta à temática do Congresso de Lusaka, que foi marcado igualmente por oportunismo dos grupos dissidentes que resolveram tornar mais explícita a sua discordância quando, na sua visão, os problemas internos poderiam ter sido melhor discutidos, analisados, até que se chegasse a um desfecho a contento de toda a militância. Diremos então que o autor procura, nestes casos, fornecer elementos que explicam melhor as motivações dos seus principais protagonistas, desde a participação dos líderes africanos, que tentaram, segundo o autor, um desfecho mais conciliador, meta que não se alcançou pelas razões atrás apontadas. Ou seja, os presidentes do então Congo Zaire, Mobutu Sese Seko, na República da Zâmbia, Kenneth Kaunda, da República do Congo Brazzaville, Marian Gaudi, deram, de alguma maneira, suporte ao grupo de reflexão, portanto, a revolta ativa. Porém, Marian Gaudi cedo se apercebeu que apoiar as facções que se colocavam contra Agostinho Neto não era a melhor via na criação de uma estratégia diplomática que, naquele momento muito particular, decidiu juntar-se com Júlio Nerere no apoio ao MPLA com a direção do presidente António Agostinho Neto.
A intentona golpista de 27 de maio de 1977, liderada por Nito Alves, é apresentada no livro por Dino Matrosse. Rosa Cruz e Silva disse que o autor descreve as várias declarações proferidas pelo autor após a tentativa de derrube do poder do então presidente António Agostinho Neto.
Podemos afirmar com toda a segurança que também aqui o autor se mantém fiel às declarações que foi prestando ao longo da sua carreira na posição hierárquica no MPLA, através de entrevistas e declarações políticas. Vemos que neste livro Dino Matrosse faz o seu enquadramento político da situação que o país viveu, a menos de 4 anos após a proclamação da independência nacional, e reporta também com detalhe os fatos denunciando o golpe, os seus mentores e toda a trama que envolveu o movimento até a data daquele fatídico dia. Este livro de memórias faz jus às necessidades que a sociedade reclama, pois neste e nos demais temas que a obra reporta, o autor dá nota da sua atuação, pois ele está justamente no interior do movimento, em funções, que lhe permitiram não só identificar os factos, como analisá-los.
Rosa Cruz e Silva, historiadora, durante a apresentação do livro Memórias, volume 2, do general Dino Matrosse. Durante o ato, Teresa Cohen, ex-vice-ministra da Saúde, questionou ao autor do papel do ex-presidente Kenneth Kaunda, da Zâmbia, no apoio ao MPLA.
O que eu gostaria de saber é que se o livro refere algum aspecto referente ao presidente Kenneth Kaunda, porque me parece que uma fase da nossa história, Kenneth Kaunda não esteve connosco. E gostava de saber em que momento é que isso aconteceu, porque esse facto não tem sido muito referido em toda a obra literária, sobretudo a parte política.
Em resposta a Teresa Cohen, Dino Matrosse disse que, no início da luta de libertação, Kaunda era pró, depois passou a ser contra, a favor do Xipenda ou das revoltas.
Kaunda apoiou-nos desde a primeira hora. A Zâmbia ficou independente em 24 de outubro de 64. E graças a ele, nós conseguimos atuar no território da Zâmbia, que antes era a Rodésia do Norte. Com a independência da Zâmbia, nós conseguimos trabalhar, mesmo na clandestinidade ainda, porque depois de algum tempo, ainda que as Zâmbias estivessem independentes, mas estavam lá os ingleses. Os ingleses estavam na polícia, estava na administração e estava também no exército ainda. Portanto, o Kaunda tinha que atuar com muita prudência para nos apoiar. Porque senão, porque sabemos que os ingleses apoiavam os portugueses, apoiavam os colonistas portugueses, eram aliados firmes do exército português e do regime colonial português. Portanto, ora, com a existência deste grupo fracionista da revolta ativa, como já disse a doutora Rosa, alguns deles estavam connosco, mas porque a guerrilha não era fácil, não era para todos, não é? Não havia comida, não havia, enfim, era muito áspero. Portanto, por isso que eu disse, não é líquido dizer que a Kaunda não nos ajudou. Ajudou-nos. Embora, numa primeira instância, as armas entraram nos tambores para transitarem da Tanzânia para a Zâmbia, nos tambores acima dos caminhões, onde punhamos óleo, depois, quando chegássemos à fronteira, abríamos os tambores e tiravam as armas, sem conhecimento da direção comum.
Dino Matrosse e a sua mais recente obra literária, Memórias, volume 2. Roberto de Almeida, ex-presidente da Assembleia Nacional, esteve presente no ato. Bateu palmas ao lançamento de mais uma obra de memórias. Deste modo, incentiva a mais iniciativas do género.
Posso falar mais é sobre a figura do camarada Dino Matrosse, não é? Que é um dirigente do MPLA de longa data, que se entregou à nossa luta sem hesitação, sem reserva, desde a mais tenra idade. Naturalmente que é de louvar e enaltecer o seu esforço para trazer à luz aspectos importantes da nossa história, para trazer à luz aspectos importantes do combate que o povo angolano vem conduzindo desde 1961.
Há muito para se dizerem em relação a essa história, de todo o envolvimento, desde a criação do MPLA até a independência.
Coisa para dizer, porque infelizmente nem todos podem ou gostam de escrever. Muitas pessoas com quem eu falo dizem que eu não sei escrever, mas há várias maneiras
forma narrativa
de
também
trazer a luz os fatos que conhecemos, porque posso arranjar um gravador, editar as nossas memórias para alguém que acompanhe e que depois passe a máquina e registre tudo, não é?
Roberto de Almeida. Outra personalidade ligada ao MPLA é Ismael Martins, diplomata angolano na Assembleia das Nações Unidas durante vários anos. Reconheceu a necessidade de lançamento de obras para colmatar o vazio que existe na narração dos factos históricos de Angola.
E este livro vem preencher um vazio.
Mas um grande vazio de factos históricos.
Factos históricos.
De um desconhecimento deste passado.
Factos históricos, conhecimento do passado, formação de base nas escolas sobre aquilo que foi a caminhada trilhada pelos angolanos, que deve ser feita de outra forma, em moldes mais simples, em modelos mais simples, mas é um vazio enorme. E é aí que eu felicito, francamente, Dino Matroso por ter feito sair o segundo volume.
Nós estamos quase há 50 anos da independência, faltando-nos pouco para a independência, agora 48 anos, não é? E ainda este vazio nessas histórias do passado que nós deveríamos conhecer?
Não deveria ser, mas infelizmente é realidade. E temos que tratar com a realidade, temos que tratar da realidade. Era aí. Penso, era suposto que nós não deveríamos ter mais este vazio. Sobretudo de factos básicos. Eu penso que é algo que me diz algo. Diz-me, sobretudo, que as nossas escolas precisam de estar mais... As nossas escolas, sobretudo, precisam de estar mais à altura no conhecimento que é ministrado.
A falta desses conteúdos.
A falta deste conteúdo. Não é um livro desse que se vai fazer passar nas nossas escolas de ensino base, médio, mas acima. Mas é preciso pegar naquilo que é fundamental nesses livros e passar para livros mais simples que as crianças consigam ler.
Ismael Martins, durante o ato de apresentação do livro Memórias, volume 2, 1971 a 1977, da autoria de Julião Mateus Paulo, Dino Matroce, no mausoleu Memorial Dr. António Agostinho Neto, no passado dia 19 de janeiro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
Yeah.
Que a Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466.
Estão sintonizados com a Voz da América. Dentro de um momento vamos iniciar a nossa segunda meia hora desta programação de domingo. Continuo com a Voz da América. We'll be right back.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 29 de janeiro de 2023 e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Um bom domingo para todos. Uma emissão que está a ser apresentada pela Ana Guedes, o Liu Sair, está na produção. Uma emissão também que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em Maputo, e FM, Nampula, Rádio Encontro, em Climane, em Nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Rádio Pijiti. Em Bafatá, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5. Em Gabu, é a Rádio Sitchon Uk, 96.7. Também com a Leste FM, na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Em FM, estamos com o Berlando, na cidade de Cachungo. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. E em Catió, é a Rádio Educativa. Rádios parceiras da Voz da América que saudamos desde Washington. Depois sabemos as notícias que fazem a atualidade neste domingo. Vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Medicinha e na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com o Cláudio António Romal do Grupo Cultural Guinense Netos de Bandim. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
E ao microfone convosco está o João Santa Rita. O Ministério da Defesa do Irão disse hoje que uma das suas fábricas de armas foi atacada por drones na cidade de Isfahan, no centro do país. O Irão disse que as suas defesas antiaéreas abateram um drone e que dois outros explodiram por cima da fábrica, causando danos menores no telhado da fábrica. O diário Wall Street Journal, citando fontes oficiais americanas e pessoas que diz serem familiarizadas com a operação, disse que o ataque foi levado a cabo por Israel. As autoridades militares israelitas não comentaram. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse que estas ações não terão impacto na determinação e intenção dos peritos iranianos em alcançar progressos nucleares pacíficos. O programa nuclear do Irão é um dos tópicos que o secretário de Estado americano Antony Blinken vai discutir na viagem de 3 dias que iniciou ao Médio Oriente com uma paragem no Egito, onde se deveria reunir hoje com o presidente Abdel Fattah al-Sisi. Amanhã, Blinken vai deslocar-se a Israel numa altura de crescente violência na zona. A Ucrânia disse hoje ter repelido um ataque russo na zona de Blaoad-Tatn, na região de Donetsk, no leste do país, onde o grupo mercenário Wagner diz ter tomado controle da localidade. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu a situação de extremamente aguda, especialmente nessa região de Donetsk, onde a Rússia está a aumentar uma ofensiva. Pelo menos 41 pessoas morreram no sul do Paquistão quando um autocarro que viajava entre Quetta e Karachi se despenhou numa ravina. As autoridades locais culparam o acidente em excesso de velocidade. Ainda hoje, 10 crianças morreram quando um barco se virou num lago no noroeste do Paquistão. Um jornal paquistanês disse que 17 crianças e um professor se salvaram, mas que 4 outras crianças estão em estado crítico. O Papa Francisco inicia na terça-feira uma visita a 2 frágeis países africanos, onde conflitos provocaram milhões de refugiados e deslocados, muitos com graves problemas de fome. O Papa vai se deslocar à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, países onde os católicos são cerca de metade das suas populações e onde a Igreja Católica joga um papel importante no sistema de educação e saúde. A deslocação do Papa Francisco, de 86 anos de idade, deveria ter-se realizado em julho, mas foi adiada devido a problemas num dos joelhos que o impediam de andar. O Papa ainda usa uma cadeira de rodas e bengala. Entretanto, na Tunísia, está-se hoje a votar na segunda ronda de eleições parlamentares. Na primeira ronda, apenas 11% da população votou. Com os partidos políticos a boicotarem as eleições, a maior parte dos candidatos são independentes e a atenção está centrada em se verificar se o número de eleitores será maior do que na primeira volta.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. No esqueça que esta emissão vespertina em português A Voz da América também pode ser escutada em direto no nosso site na internet voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje o tema é a cólera. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América. Vamos conversar com a doutora Graça Medicinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem de saúde, apesar do muito calor que se faz sentir por aqui, mas está tudo bem. Espero que a Ana esteja bem e os ouvintes também.
E, doutora, nós por aqui estamos bem. Você está com calor, nós estamos com frio. Pronto, são estações diferentes. Mas, doutora, vamos falar de uma doença que neste momento estão a aparecer alguns casos, não só em Moçambique, mas noutros países. Falamos da cólera. Aliás, parece que está sempre presente de alguma forma. Doutora, o que é a cólera?
Olha, Ana, a cólera, que é uma doença relativamente comum, principalmente nos países tropicais e desenvolvimentos, não é? Esta é uma infecção aguda do intestino que é causada por um tipo específico de bactérias que se chama Vibrio cholerae e que estas bactérias vão fazer com que a pessoa apresente diarreia, que normalmente é uma diarreia aquosa e é bastante intensa. E uma das características principais da cólera é que muito rapidamente, por causa dessa diarreia, há muita perda de líquidos e que leva à desidratação. E se não for corrigida a tempo, pode, inclusive, pôr a pessoa em risco de vida.
Como é que, doutora, portanto, é uma doença que aparece com frequência? Como é que se transmite e quais são os principais sinais ou sintomas da cólera?
Bem, essa doença aparece muito tipicamente nesta época mais quente, não é? E a época chuvosa, porque é uma doença que é relacionada a águas sujas, não é? E essa doença também é conhecida como a doença das mãos sujas. Portanto, é uma doença que a sua transmissão é seco-oral, quer dizer que a transmissão a partir de contacto com fezes, ok? E isto dá-se fundamentalmente por meio da água e alimentos que sejam contaminados pelas fezes ou pela manipulação de alimentos por pessoas que sejam infectadas pela cólera.
Doutora, por que esta doença aparece assim com tanta frequência?
Bem, aparece com muita frequência, Ana, porque nós dissemos que é uma doença que se relaciona à água e ao contacto com essas fezes, não é? E isto tem a ver muito por conta das questões de um saneamento muito pobre do meio, ok? E o saneamento pobre do meio faz com que não haja um direcionamento adequado das fezes e pois já acabam contaminando a água, que por sua vez a água é consumida, ou então os alimentos que são lavados por essa água que tenha essa bactéria. E a infecção por essa bactéria costuma acontecer após uma pessoa consumir a água, consumir frutas, legumes crus e frutos do mar, por exemplo. Então é preciso ter muita atenção e muito cuidado nessa época em que sabe-se que já começa a haver casos de cólera para tomar medidas adequadas no sentido de prevenir essa doença. Essa doença pode afetar pessoas e essas pessoas não apresentarem nenhum sintoma e nem sequer sabem que são infectadas, ok? E isto acaba por si sendo um problema, porque o fato da pessoa não saber que está infectada não quer dizer que essa pessoa não transmite. Ela pode não ter sintomas, mas ir transmitindo a doença para as pessoas ao seu redor. E, no entanto, é preciso redobrar os esforços quando nós estamos nessa época em que há muita propensão de haver cólera no nosso meio.
Doutora, uma vez que as pessoas sabem que têm cólera, como é que as pessoas podem começar a tratar-se em casa? E isto é uma doença que obriga a internamento ou visitas hospitalares?
Bom, de princípio, Ana, a cólera é uma doença que tem uma evolução muito rápida. e é preciso que seja tratada mesmo como uma urgência, que é para assegurar que essa pessoa não fique desidratada ao ponto de estar num estado muito grave que pode pôr em risco a sua própria vida. É importante, Ana, aqui falar um pouco dos sintomas da cólera para que as pessoas saibam identificar.
Uhum.
Conforme dissemos no início, essa doença causa diarreia. Portanto, um dos sintomas principais é mesmo a diarreia. E que essa diarreia pode estar acompanhada por náuseas e vômitos, principalmente na fase inicial da infecção. E como essa pessoa vai ter essa diarreia intensa? E a diarreia tem uma característica muito específica. Tem assim um aspecto de água de arroz e tem um cheiro, um odor característico, que é como se fosse peixe podre.
Uhum.
Então, essas características têm que chamar a atenção às pessoas. A pessoa que seja infectada, mas também as pessoas ao redor, porque se tem esse aspecto de diarreia, de água de arroz, e tem esse cheiro que eu me referi, quase que certamente está diante de um caso de cólera. E a cólera é bastante contagiosa e ela também evolui muito rapidamente. Por isso é preciso tomar medidas imediatas, no sentido de começar a reidratar essa pessoa e levá-la à unidade sanitária. Para além da diarreia, náuseas e vômitos, esta pessoa pode evoluir para um estado de irritabilidade, pode ficar com os olhos assim, para dentro, não é? Chama-se olhos encurvados, fica com a boca seca. E também pode ter sede excessiva e pode ter uma produção de urina muito, muito reduzida. Então, essa pessoa não tem muita urina e à medida que a doença vai evoluindo, pode ter pressão arterial baixa e pode ficar muito apática.
Uhum.
Portanto, quando a pessoa apresenta esses sintomas que me referi, está bastante desidratada, e precisa de uma assistência imediata, porque essa pessoa pode muito facilmente perder a vida. E pronto, se estamos diante de uma pessoa com esses sintomas, é preciso assegurarmos que é levada a uma unidade sanitária para começar a fazer a reidratação. E a reidratação dessa pessoa não pode ser apenas com água, não é simplesmente beber água. É preciso repor não só a água, mas também os minerais que a pessoa perde durante este episódio. E naturalmente, por causa da alta contagiosidade da cólera, essas pessoas, quando vão a uma unidade sanitária, elas são isoladas, porque se elas não são isoladas, o risco de continuarem a transmitir para outras pessoas é muito grande. Então, é importante assim, que essa pessoa esteja numa unidade sanitária, porque tem que ficar confinada num espaço em que vai ser assistida, vai ser tratada, e evita assim que outras pessoas ao seu redor fiquem contaminadas pela cólera. Portanto, respondendo a sua pergunta, sim, essas pessoas têm que estar internadas. E o período de internamento varia de acordo com a evolução da pessoa e também se a pessoa tem outras doenças associadas ou não. Portanto, é muito importante que essa pessoa seja assistida numa unidade sanitária para uma questão de saúde.
Doutora, talvez possa dizer, por exemplo, uma pessoa desconfia que tem cólera e quer começar a fazer logo alguma coisa antes de ir, por exemplo, a uma unidade sanitária, porque pode estar longe, por razões várias. Há uma forma de se fazer uma bebida reidratante em casa e se há, qual é a mistura?
Bem, é possível sim fazer uma bebida reidratante em casa. E seria basicamente fazer uma mistura de, portanto, água. Tem que pôr um bocadinho de sal e um bocadinho de açúcar na água e beber.
Uhum.
E vai bebendo esta água enquanto não vai a uma unidade sanitária. O erro que a pessoa não pode cometer é começar a reidratar se ficar em casa.
Uhum.
Não, tem que, porque para além da reidratação há outros tratamentos que são feitos, não é? Então é preciso que esta pessoa comece a fazer a reidratação em casa mas a dirigir-se a uma unidade sanitária.
Exatamente. Apesar de a reidratação ser talvez a forma como as pessoas recuperam de uma cólera, há outras formas também de tratar a cólera, não é? Portanto, para além da reidratação, e que só, de facto, numa unidade hospitalar é que poderá receber esse tratamento, que é, por exemplo, os antibióticos, não é?
Pois, pois.
Doutora, para terminar, eu gostaria que realçasse aqui o que é que as pessoas devem fazer em termos de prevenção. Nós costumamos dizer que a prevenção é a melhor forma de nós evitarmos doenças. O que é que as pessoas devem fazer para evitar a cólera?
Bem, Ana, a cólera, como eu me referi, é chamada de doença das mãos sujas. E isso pressupõe que uma das formas de prevenirmos a cólera é assegurar que temos as mãos sempre limpas. Nós temos que lavar as mãos frequentemente, especialmente depois de usar a casa de banho e também antes de manipular os alimentos. Portanto, temos que lavar as mãos. Temos que lavar as mãos com água e sabão e não havendo água e sabão, podemos desinfetar as mãos com álcool, a semelhança da prevenção para a Covid. Temos que assegurar que a água que nós bebemos é a melhor possível. Temos que beber água potável, porque assumimos que esta tem um outro tipo de tratamento. Se não for possível beber a água potável da torneira, nós temos que tratar a água. Nós podemos ferver a água e conservar a água num pote com tampa. E isso vai nos assegurar uma água de muito boa qualidade e própria para o consumo. Temos que evitar comer comidas cruas, sem termos certeza da forma em que é como essas comidas foram manipuladas. Portanto, temos que comer comidas cozidas e quentes. E temos que assegurar que as frutas, os legumes, são bem lavados. Por exemplo, bananas, laranjas, temos que assegurar que quando descascamos com as mãos limpas, então é preciso estarmos um pouco mais atenção em relação a isso. Sim.
Não, ia dizer que alguns destes conselhos são, de facto, aplicados não só à cólera, como também em medidas preventivas e também boa higiene, não é? Sempre possível, não é, doutora? Nós sabemos que há certas partes da nossa audiência que têm, às vezes, dificuldade em, por exemplo, obter água, mas, de qualquer forma, água potável, mas podem-na ferver, certo?
É isso, Ana. E há outras formas de tratar a água fora a ferver. Há outras formas que nas comunidades são usadas. Por exemplo, o uso do cloro é recomendável. Nos casos em que não se pode ferver, mas temos o cloro disponível, que muitas vezes nas comunidades os próprios serviços de saúde disponibilizam cloro. E há outros métodos também mais tradicionais de tratar a água, que são perfeitamente válidos. O importante é que essa água seja própria para o consumo. E como a Ana muito bem disse, essas são medidas gerais. Nós falamos da lavagem das mãos, o que mais se ouviu nos últimos dois anos é a questão da lavagem das mãos por causa da Covid. Então, prevenimos a cólera, prevenimos Covid e outras infecções que também podem ser transmitidas através deste contacto com as mãos sujas. Portanto, são medidas que, se nós adotarmos de forma constante no nosso dia a dia, já nos ajudam a prevenir grande parte destas doenças que das quais nós estamos a falar.
Exatamente. E pronto, amigos, nós vamos despedir-nos da doutora Graça por esta semana. Para todos, aqui vai votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, já. Uma semana certa para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, na necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Passo agora para a rubrica Fala África com o Denis Teschke, que hoje nos dá a conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Grupo Cultural Guineense Netos de Bandim. O grupo já se apresentou em vários países, como Brasil, a França, a Espanha, Portugal, e atualmente tem mais de 400 membros ativos na Guiné-Bissau e na diáspora. Confira agora a conversa da Denis Teschke com o coordenador do grupo na diáspora, o Cláudio António Romalo. Música.
Olá pessoal, aqui Dani Sterski. Hoje no Fala África Voa vamos falar sobre o grupo cultural guineense Netos de Bandim. Eu converso agora com o coordenador do grupo na diáspora, Cláudio Antônio Rumal. Seja bem-vindo.
Olá Dani, muito obrigado mais uma vez por me convidar para falar aqui no Dani Sterski. E um grupo pronto, que daqui a pouco vamos saber quem são.
Cláudio, é um prazer tê-lo aqui no programa novamente. E o grupo Netos de Bandim foi fundado em novembro do ano 2000, né, em Bissau, pela AMIC, Associação dos Amigos da Criança. E eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre o trabalho do grupo.
O objetivo do grupo era para ajudar as crianças que saíram depois da guerra, quer dizer, as crianças órfãs que ficaram órfãs depois da guerra de 1998, que se foi vida dos pais ou mais. E o grupo juntou a essas ideias para poder dar um aconselho a essas crianças. E, dando aconselho a essas crianças, dá possibilidade de integrar a arte com essas crianças para poderem sentir-se integrados na sociedade e nas comunidades. E a partir daí, o grupo começa logo a ajudar essas crianças e fazer, ensinar dança, ensinar canto, ensinar muita coisa que poderia depois ir a dar um futuro a essas crianças. E graças a Deus, hoje estamos a falar de um grupo de 22 anos que já deu muito falar, já formou muitas crianças, e as crianças que já foram, que já são hoje em dia adultas e estão a fazer as suas vidas a nível cultural.
Cláudio, você tem uma ideia de quantas crianças já passaram pelo grupo Netos de Bandim?
Estamos a falar de mais de 1.500 crianças.
Uau!
Só para ter ideia, os elementos integrantes atualmente do grupo, quer dizer, os ativos, estamos a cerca de 400 e tal elementos.
É impressionante.
Todos os dias estamos a receber candidaturas das pessoas que querem, que gostam da arte, gostam de dança, gostam de canto, gostam de fazer alguma coisa ou gostam de fazer parte do grupo, e nós damos essa possibilidade das pessoas integrarem no grupo.
Cláudio, eu confesso aqui que eu fiquei fascinada com a história do grupo, né? Principalmente porque o grupo, né, promoveu atividades de intercâmbio entre os diferentes grupos culturais da Guiné-Bissau. E eu gostaria que você comentasse um pouco como isso contribuiu para a paz.
Isso contribuiu com certeza pela paz na Guiné-Bissau, porque além de dança, nós temos sessões de teatro. É um teatro radiofónico que leva a mensagem da união, que sempre pautamos pela união, e essas mensagens que nós transmitimos através da rádio conseguem com certeza ter um impacto, porque só algumas dessas que o grupo faz durante teatro, dia seguinte, ouve-se muitos a falarem sobre aquilo nas ruas. E nós sentimos que, pô, aquilo que saiu na rádio conseguiu chegar às pessoas. E houve um momento, porque, pronto, houve um momento em que, como pessoas gostam de ouvir aquilo na rádio, e eu, enquanto apresentador na altura, eu levava o grupo a fazer teatro mesmo na varanda de rádio. E na varanda, a estrada ficava fechada. Porque havia muitas pessoas como se fosse um espetáculo de um artista de renome. E isso nos faz sentir bem, porque isso dá a impressão de que algo que o grupo está a fazer está a chegar à comunidade. O nosso alvo, apesar de termos mensagens que vão direcionar-se aos dirigentes, para que essas pessoas pensem sobre o país, pensem sobre a cultura, porque muitas vezes deixam de lado a cultura, acham que a cultura é a última coisa a ser vista. Mas que é uma visão errada, eu afirmo isto, porque quem conhece a cultura, vive a cultura, sabe o que quer para desenvolver um país. A cultura é a porta e saída de qualquer país em termos de desenvolvimento. E nós levamos isso junto das comunidades e junto das pessoas que tomam decisões.
A princípio, eu tinha achado que o Neto de Bandim tinha viajado, né, pelo país aí, e você esclareceu aí que tudo ocorria pelo rádio, né? Então, o rádio aí, mais uma vez, funcionando aí como meio de informação, né, e diminuindo aí as diferenças entre as pessoas. Agora, o grupo evoluiu, né, nesse tempo todo. Já são 22 anos aí, como você mencionou, né, e ganhou notoriedade nacional e internacional, já participou aí de vários festivais, né, em Portugal, Espanha. Também sei que o grupo já se apresentou na França e no Brasil também. Então, você pode compartilhar aí o calendário aí ou algumas apresentações que já estão programadas aí para o ano de 2023?
Já começamos a trocar e-mails com alguns organizadores de festivais, porque no ano passado estivemos em Espanha e aqui em Portugal, regiões de Portugal, e fomos acolhidos muito bem, as pessoas gostaram, e este ano, muito cedo, para o festival em julho, junho e julho, já temos contactos para a agenda para ir para esses festivais. E este ano queremos inovar, quer dizer, com esse grupo culturalmente expandido de diáspora, queremos trazer os nossos colegas da Guiné, da Guiné-Bissau, que é o grupo principal, porque só todos nós que estamos aqui pertencemos ao grupo culturalmente expandido. Só que agora a situação geográfica, como não ajuda, estamos na diáspora. Quando temos atividades, vamos sempre convidando os colegas lá para poder dar um reforço aqui e para podermos representar o país como deve ser.
Cláudio Antônio Rumal, a nossa conversa aí fluiu tão bem, tão gostosa, né? Mas já chegou aqui ao fim. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Fala África Voa. Adorei conhecer mais sobre o trabalho do grupo Netos de Bandim. Desejo aí muito sucesso para vocês, viu?
Obrigado, Dani. E mais uma vez eu agradeço a Voz de América, Fala África, pela oportunidade que tem dado, não só a mim, essa é a segunda vez que estou aqui, mas eu vejo que falam com muitas pessoas, muitos pensadores, muitos criadores, e para poderem divulgar o seu trabalho, aquilo que fazem. Isso é muito bom, porque a cultura é a porta de entrada e saída de qualquer coisa. Obrigado.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 29 de janeiro de 2023 para todos os nossos amigos, famílias, votos de um excelente domingo. Bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, doutor, se despede o Lio Saíl e Ana Guedes com um abraço, amigos. Então, até amanhã.
Volta logo pra casa, já passou o tempo demais. Já passei todas as folhas do calendário.
Então,
já não conto mais.
Já não conto mais.
Quantas horas
pra poder chegar?
Espero,
espero.
Com medo de te amar.
Com teus braços,
teus braços.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.